Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que estão as perspectivas para essa próxima segunda safra, como é que está o desenvolvimento das lavouras até esse momento e como é que essas perspectivas de redução na produção podem impactar no mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o João Pedro Lopes, ele que é analista de inteligência de mercado da StoneX, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, João, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme, eu que agradeço o convite, é um enorme prazer poder participar do seu programa.
João, ontem a StoneX divulgou essas novas estimativas para essa segunda safra, então vamos começar passando esses números. Qual era a expectativa inicial de vocês para essa segunda safra e quanto já foi reduzida até esse momento?
Bom, no início do ano, né, antes de todas essas questões climáticas que sofremos, a perspectiva era para uma produção acima de 80 milhões de toneladas na safrinha. E mês após mês, as perspectivas foram se deteriorando, né? Por quê? A área produtora de milho do Brasil, principalmente Centro-Sul, sofreu com grande problema de falta de chuvas, né? Um baixo nível de umidade, principalmente aí entre abril e meados de maio, que prejudicou muito o desenvolvimento da cultura, impactando então também nessa produtividade esperada. O nosso último número divulgado ontem está agora em 62 milhões de toneladas, tá? O que é um volume aproximadamente 17% abaixo do que a gente obteve na última safra.
E aí, João, inclusive, como é que ficou a expectativa de área plantada? A gente teve, né, um aumento de área cultivada da safra passada para esse ano, mas nem isso também é capaz de sustentar um aumento na produção devido a esses problemas climáticos.
Não. A gente sim observou um aumento nessa área plantada, né, quase 1 milhão de toneladas em relação à última safra, mas a queda na produtividade foi muito, muito mais acentuada. No ano passado, a produtividade média brasileira ficou em torno de 5,5 toneladas por hectare, e esse ano a média nacional ficou em 4,2. Foi uma queda muito acentuada, foi o fator que resultou, né, nessa menor produção esperada.
E aí, João, nessas condições climáticas que interferem com esse desenvolvimento, a gente tem a seca, a falta de chuvas, como você comentou, mas nos últimos tempos a gente teve também chuva de granizo, geada, ventania, isso tudo já está contabilizado nesse último número ou vai aparecer na próxima revisão?
Bom, a safra já está caminhando para a fase final, né? Então, as questões climáticas daqui para frente, nesse curto prazo, né, para trás, vão ter alguns impactos um pouco menos acentuados, né? Acho que dificilmente vamos apresentar mudanças tão, tão radicais quanto essa desses últimos 2 meses, mas ainda assim, um clima mais adverso, com uma chuva agora muito exagerada, com granizo, como você falou, pode sim trazer novos prejuízos, principalmente para se isso ocorrer nos estados mais ao norte, nordeste, que são estados que plantam tardiamente. Então, o clima ainda vai ter um impacto um pouco mais forte neles.
João, uma outra questão que preocupava bastante no início da safra, que era a pressão de pragas, de doenças, especialmente a cigarrinha aparecendo em muitas localidades. Essa questão teve um impacto grande nessa redução de produção ou foi mais concentrada em questões climáticas mesmo?
A gente ouviu bastante se falar, né, nessas questões de pragas, principalmente ali mais para o sul, no Paraná. Mas o principal motivo realmente para essa redução, para a nossa redução, foi a questão climática, né? que foi muito adverso, muito pouco, não propiciou, né, o pleno desenvolvimento da cultura.
Agora, ali pensando no calendário daqui para frente para essa safra, quando as colheitas já começam a aparecer muito pontualmente, quando é que a gente deve ter uma intensificação desses trabalhos? E aí, até quando deve ir essa colheita, já que nesse plantio foi bastante espalhado também?
Como você falou, né? O plantio da safrinha também foi atrasado. Grande parte ficou concentrada mais para o final de meados, na segunda metade de março. Então, espera-se também um atraso nessa colheita. Já observamos alguns avanços esporádicos, mas ela deve começar a ganhar volume mesmo mais para a segunda metade de julho e avançar até final de agosto, setembro. Acredito que seja o período que essa colheita ainda esteja acontecendo.
Agora, João, entrando para o lado do mercado, como é que essa redução tão grande de produção, né, de 80 milhões caindo para 62 milhões de toneladas, como é que isso pode impactar no mercado? É volume suficiente para atender a demanda? A gente deve ter problema de abastecimento? Qual que é a visão de você para esse cenário daqui para frente?
Bom, apesar dos elevados preços que a gente tem observado do milho, a demanda doméstica ela segue bem fortalecida, tá? E mesmo com essa forte queda na disponibilidade do milho brasileiro, trouxemos uma pequena redução só na demanda doméstica para 71 milhões e meio de toneladas. A nossa última era 72 milhões, então não mudou muito. E ainda assim seria um recorde, né? Mesmo com essa pequena redução. O principal impacto dessa menor oferta seria no milho que acabaria sendo exportado. No ano passado a gente exportou em torno de 35 milhões de toneladas, para esse ano a nossa estimativa fica em 21 milhões. Então, a gente vê que o abastecimento do mercado externo é o que vai ser mais impactado. O que promove isso, né? Justamente a questão da baixa oferta e dos preços brasileiros também estarem muito mais caros que o de outros países, né? O preço do milho no Brasil está mais elevado que o dos Estados Unidos, por exemplo, da Argentina. Então acaba que a demanda que países consumidores, né, como China, Japão, acabam direcionando a sua demanda para esses outros mercados. E mesmo no, no, na questão brasileira, no consumo brasileiro, a gente espera também um aumento da importação para 2 milhões e meio de toneladas, que ainda assim é muito baixo comparado ao total que a gente consome, mas é uma outra alternativa que o consumidor tá buscando.
E aí, João, então, diante desse cenário, né, de menos produção, de demanda ainda aquecida, como você comentou, a gente pode esperar, então, um novo cenário de mais valorizações para esses preços do milho aqui no Brasil?
Eu acredito que podemos esperar isso, sim. Ao contrário de anos anteriores, né, 2018, 2017, em que com a colheita da safrinha você tinha um aumento muito grande na disponibilidade e uma pressão sobre os preços, né, algo que era muito claro de se ver, desde 2020, e esse ano pode ser que se repita, então, 2020, esse movimento não aconteceu. Mesmo com a colheita da safrinha, o preço continuou subindo em um ritmo bem forte. E, como eu falei, isso pode se repetir esse ano, tá? Porque além dessa menor oferta, dessa demanda ainda fortalecida, demanda doméstica fortalecida, algo que tem mudado também é o ritmo da comercialização. Então, cada vez mais o produtor está antecipando suas vendas. A Stonex estima que para a safrinha que vai ser colhida agora, já tenha sido 60% negociada. Então, mesmo com a colheita, essa não é todo milho que realmente está disponível para negociação. É o que limita essa possível pressão nos preços.
E aí, João, A gente, né, apontou aqui então essa valorização dos preços, esse milho já vendido bastante, né, 60% negociado. Na sua visão, na visão da consultoria, esse cenário de preços positivos para o milho, essa grande valorização dos preços, pode ajudar a compensar essas perdas de produtividade e o produtor ainda ter um ano positivo, ainda ter um ano rentável?
O que favorece muito a rentabilidade do produtor brasileiro é justamente essa produção conjunta, né, da soja e do milho. Ele, principalmente no centro-oeste, tem essa produção de soja primeiro, seguida pelo milho safrinha. Então, a safra de soja foi muito boa, né, no Brasil. Poderia ter sido melhor se não fosse o clima, mas ainda assim foi muito boa, os preços também estavam muito bons. Então ele já obteve boas receitas, né, de modo geral. E mesmo e agora com esse milho com uma menor produção, o preço vai sim compensar, mas acredito que o que realmente ainda mantenha um cenário um pouco mais favorável para o produtor foi realmente a safra da soja. Agora, tiveram sim produções impactadas, mas temos produtores que conseguiram apresentar um volume bastante alto, né? Então é difícil falar um cenário geral, porque é algo muito específico. Teve produtor que foi mais ou menos impactado, mas de modo geral a produção é o cenário é sim positivo para o produtor.
É, João, só para a gente encerrar, olhando para o outro lado, né, da cadeia, o produtor que consome esse milho aqui no país, o produtor aí de proteínas, né, de frango, suínos, leite, esse produtor que precisa pagar esse milho tão caro, ele tem alternativas nesse momento? Você comentou aí a importação nesse momento vale a pena para esse produtor que precisa do milho aqui no país?
Então, o produtor de proteínas, né, ele está numa situação realmente bastante complicada, porque nos últimos meses teve sim um aumento do preço dos animais, um aumento do preço da carne, mas ela não acompanhou esse aumento dos custos com a ração, né, tanto milho quanto soja. Então a margem dele já está mais apertada. Como alternativa, eu não enxergo nenhuma solução muito diferente, porque falam muito do uso de, por exemplo, do trigo ou outros cereais de inverno na substituição do milho, mas ainda é uma produção muito baixa, que não teria capacidade de solucionar, né, essa menor oferta do milho. E em relação à importação, a principal alternativa ainda é no Mercosul, né, trazendo esse milho da Argentina, do Paraguai, para conseguir suprir alguma demanda mais localizada. Mas ainda assim, trazer esse milho de outros lugares, como Estados Unidos, Ucrânia, é uma operação muito cara e acaba ainda assim tornando essa importação muito pouco viável. O dólar continua elevado, apesar das quedas recentes, ele ainda continua em um patamar elevado, que dificulta muito trazer esse milho de fora, né? De fora do Mercosul.
João, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para a segunda safra, os impactos disso no mercado aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu que agradeço o convite, Guilherme. É sempre um prazer poder participar aqui do seu programa. E, bom, a safra tá perto do fim, mas ainda assim muito importante continuar acompanhando, né? Porque realmente as questões climáticas ainda podem trazer alguma alteração. Então é bom sempre ficar de olho.
João, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando todas as atualizações e os impactos disso tudo no mercado. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Esse, o João Pedro Lopes, ele que é analista de inteligência de mercado da StoneX, conversou com a gente para contar um pouquinho o que a consultoria está esperando para essa segunda safra de milho aqui no Brasil e como é que isso pode impactar no mercado do cereal daqui para frente no país. O João destacando que no início do ano, antes dos problemas climáticos acontecerem de maneira mais drástica nas lavouras. A expectativa era de uma produção de 80 milhões de toneladas. Nesse momento, depois de seca muito grande, períodos de estiagem, principalmente ali entre abril e maio, essa perspectiva já foi reduzida para 62 milhões de toneladas, um patamar que é inclusive 17% menor do que o produzido no ano passado, na segunda safra de 2020. Diante de tudo isso, o João Pedro Lopes esperando um impacto no mercado, sim, a manutenção de altas nos preços do milho, mesmo com os trabalhos de colheita acontecendo nesse segundo semestre. A expectativa é que os preços do milho sigam altos, até mesmo é possível novas valorizações nessas cotações. A demanda segue aquecida, e esse milho sendo procurado. O que deve mudar para compensar um pouquinho, para atender melhor essa demanda interna, são as exportações. As exportações que foram de 35 milhões de toneladas no ano passado, previstas pela StoneX nesse ano para 21 milhões de toneladas. Essa redução justamente em função de que o milho no Brasil paga melhor do que o milho para ser exportado. Então, essa deve ser o remanejamento do mercado para atender essa demanda interna. O João Pedro Lopes também destacando a situação complicada para outra ponta da cadeia, aquele produtor brasileiro de proteínas, de frangos, suínos, de leite, que precisa consumir esse milho aqui no país. O milho bastante caro, valorizações acima das ocorridas com esses tipos de proteínas, e aí o produtor meio sem saída nesse momento, sem ter muita opção de substituir esse milho por outros cereais que têm uma produção mais restrita, também com opções restritas para importar esse milho de fora do país, Argentina e Paraguai, podendo ser uma alternativa dependendo da localidade. O milho americano e ucraniano ainda bastante caro para chegar no país. Então, uma situação complicada de um lado da cadeia, mas ainda bastante favorável para o produtor de milho, que mesmo com essa queda de produção, deve ter um ano rentável em função dessa valorização dos preços. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Por lá você também pode mandar sua mensagem, a sua pergunta, o seu comentário para interagir com a gente aqui ao vivo, como fez a Dalva Maria Fátima de Melo, mandando seu bom dia, também o Luiz de Bezon, também mandando seu bom dia aqui para a gente ao vivo pelo YouTube. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Então fique ligado no Notícias Agrícolas.